Musk é homenageado em manifestação bolsonarista. Também por aqui, a avaliação do governo sob o olhar da nova pesquisa IPEC. E nos Estados Unidos, Câmara aprova pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares à Ucrânia, Israel e Taiwan. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 22, ironicamente, a gente comeu bola porque o episódio podia facilmente ser patrocinado pelo Estomazil, Eno Guaraná, Omeprazol. É segunda-feira e a gente vai ter que engolir uma manifestação bolsonarista e que traz agora como messias o Musk. É puxado demais. Mas eu te ajudo, claro, e ajudo aqui no pé do ouvido.
É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk.
Ontem, a praia de Copacabana, no Rio, foi tomada por bolsonaristas. O ato, organizado pelo pastor Silas Malafaia, contou com a presença do próprio Bolsonaro, que discursou esse discurso que você acabou de ouvir. E sim, o Bolsonaro evocou a palavra do Elon Musk.
Quando eu tive com o Elon Musk, em 2022, começaram a me chamar de mito. Eu falei, não. Aqui, em 22, aqui sim, temos o mito da liberdade, Elon Musk. Isso está em vídeos no YouTube. Não é visão de futuro, é coragem.
Aliás, o Musk e o Alexandre de Moraes não saíam da boca do povo. Foram os dois principais nomes da manifestação. Estavam na boca de quem discursava, de quem gritava, estavam até nas bandeiras e cartazes. Tinha foto do Musk. Eu vou até ler para você aqui alguns cartazes que a gente fica meio indignado, né? Olha, tinham vários cartazes escritos: Thank you, Elon Musk. O Brasil agradece, Elon Musk. Bandeiras do Brasil com a foto do Musk e o símbolo da bandeira dividindo o espaço com o símbolo do X. Uma delas escrita assim: Somos pela liberdade, Brasil livre e democrático, Elon Musk. Essas bandeiras, inclusive, estavam sendo vendidas. Que é isso? É o novo mascote da Copa?
Oi, eu sou o Muskzinho, sem limitinho. Quer me censurar?
E assim, se Bolsonaro pediu uma salva de palmas pro Musk e o definiu como um homem que teve a coragem de mostrar para onde a nossa democracia estava indo, por outro lado, Bolsonaro não encostou no nome do Moraes, não mencionou o ministro diretamente, mas repetindo o que disse na Avenida Paulista há 2 meses, o ex-presidente refutou que tenha feito uma minuta para um golpe de Estado e defendeu a anistia para os golpistas que participaram do 8 de janeiro. E vendo essas imagens dos cartazes, o Musk respondeu, comentou algumas delas. No X escreveu que ele, Alexandre de Moraes, é inimigo do povo e, portanto, da democracia. Mas pode deixar que o Alexandre de Moraes não ficou sem ataque. Os ataques a ele ficaram por conta do Malafaia.
A partir de março de 2019, Alexandre de Moraes assume o inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque ele é vítima, delegado, procurador, investigador e juiz. Uma aberração jurídica! E vocês sabem o que é que Alexandre de Moraes fez? Cerceou redes sociais do povo, censurou deputados, fez uma lambança. Em 2023, Alexandre de Moraes ameaça suspender o Telegram. Sabe por quê? Porque essa plataforma deu um alerta àqueles que a utilizam, dizendo do perigo de ser aprovado o PL, Projeto de Lei das Fake News. Projeto de Lei das Fake News, porcaria nenhuma. Projeto de censura.
E nem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, saiu ileso. Ele quer liso pra caramba. Na boca do Malafaia, o Pacheco virou frouxo, covarde e omisso por não abrir um processo de impeachment contra o Moraes.
Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco! O senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, frouxo, covarde, omisso! Escute, Rodrigo Pacheco envergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele. E os outros senadores, grande parte, aqui tem uma minoria que não concorda com isso, mas grande parte comprado por cargos desse governo que se omitem. Seu Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser acusado de prevaricação.
Aí o Malafaia também defendeu que os chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica deveriam renunciar a seus cargos até que o Senado fizesse uma investigação profunda sobre a tentativa de golpe. Mas te falar uma coisa, por mais que a galera faça barulho, não era tanta gente assim. De acordo com o monitor do debate político da USP, o ato contou com a presença de 32 mil pessoas, 32.700 manifestantes. Essa quantidade equivale a 18% dos 185 mil presentes na manifestação da Avenida Paulista. Aí você pode falar, ah, Júlia, mas ele estava no Rio, é outra coisa. Tudo bem, esse público também, ainda assim, é metade dos 65 mil que foram à Copacabana lá no 7 de setembro de 2022. Mas nem a bajulação do Bolsonaro salva. O couro vai comer pro Musk. A Polícia Federal informou Alexandre de Moraes que o Twitter, o X, permitiu que perfis bloqueados judicialmente por determinação da justiça permitiu que eles fizessem transmissões de conteúdo ao vivo. As informações foram anexadas ao processo que investiga a conduta do Musk. E entre as contas bloqueadas que conseguiram transmitir ao vivo estão as de Alan dos Santos, também do senador Marcos Duval e dos comentaristas Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Como explicou o delegado Fábio Alvarez Chor, como é que funciona? Foi identificado que o recurso Spaces está sendo usado para permitir que os usuários brasileiros do X possam interagir com essa galera que teve os perfis bloqueados. E se você não usa o Twitter, não sabe do que eu estou falando, o Spaces é a ferramenta que abre salas de bate-papo por áudio ali dentro. Então a pessoa entra ao vivo no Twitter e fica falando. Quem quiser entrar na sala e fazer parte do bate-papo, pode. Desde que uma ordem judicial não te impeça disso. Mas esse pessoal que tá com a conta bloqueada, através do Spaces, continuava o contato com o público. Mas o Moraes não tá sozinho nessa cruzada. A Defensoria Pública da União ingressou na Justiça Federal da Primeira Região pedindo que o X seja condenado a pagar uma indenização de R$1 bilhão por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. A ação sustenta que o Musk cometeu violações graves contra o Estado Democrático de Direito ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. E se no Twitter vai ser só pancada, justiça caindo em cima mesmo, Rodrigo Pacheco ganhou um afago. É que um carinho às vezes cai bem.
Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém.
No caminho contrário aí do Silas Malafaia, que marretou o Pacheco, o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, e não das relações institucionais por acaso, né? Ele falou ao blog da Júlia Dualib e prestou aquela assistência ao Pacheco, deu uma atenção. Nas palavras do Padilha, abre aspas, o presidente Lula tem uma relação aberta e transparente com o Pacheco. Ele o considera a figura com a maior estatura política de Minas Gerais no nosso campo e que vai cumprir uma importante posição na eleição de 2026. Fecha aspas. E o Padilha também disse que não existe uma crise na relação do governo com o Congresso, ressaltando que qualquer dificuldade de relação, diálogo, está absolutamente superada. Já sobre uma eventual reunião com o presidente da Câmara, o Lira, para apaziguar as relações, o Padilha disse que seu gabinete está aberto. E o que também está aberto é o tempo de opinar. E claro, opinar dentro dos limites da liberdade de expressão. Não tem essa de, ai, liberdade restrita, não. Mas, já que a opinião é válida, dentro dos limites...
O lacre, senhor!
Veja só o que o povo tá pensando do governo Lula. Uma nova pesquisa IPEC apontou que, entre 8 áreas de atuação, o governo do presidente Lula só tem mais avaliação positiva do que negativa em uma. A educação. Para 38% dos entrevistados, os resultados da pasta do ministro Camilo Santana, da Educação, são bons ou ótimos. Contra 31% que os classificam como ruins ou péssimos e 28% que acham os resultados regulares. Na outra ponta, o controle da inflação aparece com a pior avaliação da gestão Lula. A atuação nessa frente é ruim ou péssima para 46% dos ouvidos, enquanto 23% a consideram boa ou ótima e 28% regular. Outro ponto em que o governo está mal avaliado é a segurança pública, tida como ruim ou péssima por 42% dos entrevistados. E esse número da segurança, 42%, se repete para os que consideram ruim ou péssima a atuação do governo na saúde. O IPEC entrevistou 2 mil eleitores de 129 municípios entre os dias 4 e 8 de abril. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança aí de 95%. Mas agora chega mais perto. Chega aqui que eu tenho que te contar uma coisa. O primeiro dia desse mês, você sabe, marcou 60 anos do golpe militar. É uma data super emblemática e que precisa ser lembrada, ainda mais nesses tempos em que a gente esteve muito, mas assim, muitíssimo perto de outra ruptura democrática. E aí tava todo mundo ansioso para ver o que o governo faria para comemorar a democracia e não deixar esquecida a memória dos que se foram, mas o governo nada fez. E a Folha divulgou agora uma matéria revelando que o Ministério dos Direitos Humanos tinha um plano elaborado para marcar o aniversário dos 60 anos. Esse documento foi obtido pela Folha e ainda não está claro se ele chegou a ser submetido ao presidente Lula antes que o Lula vetasse qualquer evento ou qualquer declaração sobre o aniversário. Lembrando que ele fez isso para fazer uma média, e claro, tem um peso político nesse fazer uma média, com os militares. Mas o plano é detalhado e traz algumas ideias que seriam colocadas de pé ao longo desse ano. E umas ideias que são assim, no mínimo curiosas. Por exemplo, um dos planos era levar o ministro Silvio Almeida para o programa Altas Horas da Globo É, lá pro Serginho Groisman e também ao Que História é Essa, Porchá, do GNT, além de uma parceria com Porta dos Fundos para produzir um vídeo, e tudo isso para atingir o público mais jovem. Não sei. Também estava nos planos transformar a Casa da Morte em Petrópolis e uma unidade do DOI-COD em memoriais. E um grande evento no Museu Nacional em Brasília também seria organizado, mas não saiu do papel. E a gente sai do país. Membros das Forças de Defesa de Israel disseram à CNN que o exército israelense concluiu uma operação de 2 dias no campo de refugiados de Nur al-Shams, na Cisjordânia. Segundo o Ministério da Saúde palestino, pelo menos 14 pessoas, incluindo uma criança e um adolescente, foram mortas na operação. Já Israel diz que matou 10 terroristas. E depois de uma reunião dentro do gabinete de guerra israelense para discutir os esforços para libertar os reféns ainda detidos em Gaza, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusou o Hamas de rejeitar propostas para um acordo e disse que em breve Israel vai desferir golpes adicionais e dolorosos e aumentar a pressão militar e política sobre o Hamas. Parece que é uma escalada sem fim, as tensões só aumentam, aumentam, até quando? Um comentário interessantíssimo sobre isso foi feito pelo Yuval Harari, que analisou que, abre aspas, nos próximos dias, Israel terá de tomar decisões políticas históricas que poderão moldar seu destino e o de toda a região nas gerações vindouras. Infelizmente, Benjamin Netanyahu e seus parceiros políticos provaram repetidamente que são incapazes de tomar tais decisões. As políticas que se seguiram durante muitos anos levaram Israel à beira da destruição e até agora não demonstraram qualquer arrependimento pelos seus erros, nenhuma inclinação para mudar de direção. Se continuarem assim a moldar a política, levarão Israel e todo o Oriente Médio à perdição. Em vez de nos precipitarmos numa nova guerra com o Irã, deveríamos primeiro aprender as lições dos fracassos de Israel ao longo dos últimos 6 meses da guerra. Fecha aspas. E com essa paulada aqui, que até eu fiquei tonta, a gente muda de país. Nos Estados Unidos, num raríssimo movimento de bipartidarismo, a Câmara dos Deputados aprovou nesse sábado um pacote de ajuda de US$ 95 bilhões para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Foram 4 votações consecutivas para aprovar o projeto. E para seduzir a ala mais radical dos republicanos, o presidente da Câmara, o Mike Johnson, teve que ceder. Incluiu na votação uma lei que pode resultar no banimento do TikTok do país. De uma forma mais aprofundada, o pacote destina US$ 60 bilhões para Kiev, US$ 26 bilhões para Israel e ajuda humanitária para civis em zonas de conflito, incluindo Gaza, e US$ 8 bilhões para Taiwan. A expectativa é que o Senado aprove a legislação nessa terça e a envie para a sanção do presidente Joe Biden. Vamos ficar de olho. Pela primeira vez em 18 anos, o Brasil registrou um caso local de cólera em Salvador. E esse é o principal alerta de hoje aqui em Viver. O caso foi confirmado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que detectou a presença da bactéria num homem de 60 anos que não tinha saído do Brasil nem tinha tido contato com infectados. E isso quer dizer que ele contraiu a doença por aqui mesmo. Os sintomas vieram logo em seguida. Ele teve desconforto abdominal e diarreia em março. Mas, ufa, ele não transmite mais a doença desde o último dia 10. De lá para cá, exames em contatos que ele teve e profissionais deram negativo. Mesmo assim, ainda bem, deu tudo certo com ele, mas é bastante chocante porque a cólera diz muito sobre a qualidade de vida aqui do nosso povo, já que a bactéria é transmitida por contaminação fecal-oral. Está totalmente ligada à falta de saneamento. E o Brasil não tinha casos desde 2006, casos locais. De lá para cá, a gente teve um caso ou outro, mas que foram importados de outros países. Mas o avanço na saúde também. Enquanto isso, os diretores da Anvisa decidiram por unanimidade manter a proibição da venda, fabricação, importação e propaganda de cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Vape aqui não! Aliás, enquanto votava como relator do caso, o diretor-presidente do órgão, Antônio Barra Torres, citou entendimentos internacionais, como o entendimento da Organização Mundial da Saúde contra a liberação dos vapes. Aí o Barra Torres foi seguido pelos demais. Só que, mesmo com a proibição, os diretores autorizaram a importação para fins de pesquisa, desde que atendidos os critérios. Se isso vai abrir margem para outra coisa, aí já é outro papo. Mas falando em outro papo, uma notícia aqui que é para bater no peito de orgulho. A equipe Los Atômicos, daqui de São Paulo, alcançou uma vitória inédita na categoria de 9 a 16 anos do maior torneio de robótica do mundo, que aconteceu em Houston, nos Estados Unidos. E para lá a gente levou uma garotada. O Brasil levou a maior delegação de sua história, com 144 competidores de 10 estados, de escolas públicas e privadas. E aí a gente voltou com 9 medalhas. Eles, os Atômicos, venceram sua categoria com um tabuleiro de xadrez que é totalmente operado por comandos de voz, focado então na inclusão e acessibilidade infantil. E foi pauleira a competição, tá? O evento global reuniu mais de 15 mil participantes de mais de 50 países. Ô, molecada, com um futuro gigante aí, que orgulho! É claro que a gente conversa sobre ela. Só queria ver se você tá ligado aí ou pra testar a sua fidelidade ao podcast. Que bom que você continua ouvindo pra dar essa acordada nessa segunda. Mas é da Taylor Swift que a gente fala agora. E se é da Taylor que a gente tem que falar, a gente fala. Porque a mulher é porreta mesmo. Ela quebrou seus próprios recordes nesse fim de semana. Não deu nem tempo de fazer qualquer firula. O Spotify revelou que o álbum The Torture Poets Department bateu 200 milhões de streams no primeiro dia do lançamento. E aí, logo depois que ele fez esse anúncio, teve que atualizar a marca para mais de 300 milhões. O próprio Spotify postou que o álbum fez história. Até então, o recorde anterior de mais streams num álbum em um único dia também era da Taylor, com Midnights, em 1989. Já a música Fortnite, que traz ninguém mais, ninguém menos que o Post Malone, essa que você tá ouvindo agora, quebrou o recorde de faixa mais reproduzida em um dia, desbancando a Adele com Easy On Me, de 2021. Já o que quebrou paradigmas mesmo, arrebentou, foi a premiação que aconteceu na Bienal de Veneza. Lá, o pavilhão australiano recebeu uma instalação do artista Art Moore, instalação chamada Kith and Kin, onde a gente conseguia ver em todas as paredes e até no teto o desenho em giz da árvore genealógica do Moore, um artista aborígene. Então, naturalmente, é mais do que só isso. Ele diz que essa representação, essa árvore genealógica, traz à tona todos os ancestrais em 65 mil anos da história aborígene. Já no centro do pavilhão, uma mesa era assim, tomada por pilhas e pilhas e pilhas de papéis. Pensa em vários papéis amontoados mesmo. Todos eles documentavam a morte de pelo menos 500 indígenas. E acontece que essa instalação, essa espécie de memorial às vítimas da colonização, ganhou o Leão de Ouro, o prêmio máximo da representação oficial de um país. E esse, claro, foi um momento histórico para os povos indígenas. E além desse trabalho, o Mataro Collective, um grupo de artistas indígenas da Nova Zelândia, também foi laureado. Na amostra principal, Doruntina Castrati, do Kosovo, recebeu uma menção honrosa pela instalação dela sobre trabalhadoras em situações precárias. E o Leão de Prata foi para Karima Achadu, com um filme sobre mototaxistas em Lagos, na Nigéria. E aqui no Brasil, meu bem, pode ir de mototáxi, pode ir de ônibus, de avião, mas a galera não quer nem saber, vai cobrar mesmo. Representantes das salas de cinema do Brasil, coordenados pela Abraplex, vão a Brasília nessa terça pedir a inclusão do setor no PERSE, o programa criado para ajudar setores que foram afetados pela pandemia. Um programa que estava muito voltado ao setor de eventos e vários outros setores. Até agora é pouco, porque tem pouquíssimo tempo que o programa foi mudado pelo ministro da Fazenda, o Haddad, que reduziu as atividades contempladas de 44 para 12, excluindo cinemas. Aí o Marcos Barros, meu filho, presidente da Abraplex, puxou para o lado dele e disse em nota que as salas enfrentam desafios, como a demanda menor de filmes por conta do impacto da pandemia. E talvez os números traduzam isso, porque no ano passado o público das salas foi 36% menor do que em 2019, pré-pandemia. Mas ele também entende que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A Abraplex propõe alguns ajustes no uso dos benefícios, limitando-os ao faturamento de 2019 para evitar fraudes e facilitar a fiscalização. Porque é muito dinheiro sendo injetado. Olha, meu caramba! Uma equipe de pesquisa da Microsoft Research Lab, na China, uau, que chique, apresentou um novo modelo de inteligência artificial capaz de criar vídeos realistas a partir de uma única fotografia e um clipe de áudio, em tempo real. Chamada de VASA 1, não é VASA, né? É VASA 1. VASA mesmo daqui, hein? Que eu não quero meu emprego ameaçado. Mas é mesmo, chamada de VASA 1, a ferramenta permite que o usuário controle expressões faciais, direção do olhar, distância da cabeça, ângulo da câmera e vários outros ajustes. E os vídeos criados têm uma resolução de 512 pixels por 512 e chegam a 40 quadros por segundo. Se você não está acreditando, é só entrar lá no site da Microsoft, que ela deixou vários exemplos por ali. Já na China, não tem nem o exemplo do WhatsApp e do Threads. A Apple removeu os dois aplicativos da App Store lá na China, depois de ordens do governo. Pois é, o regulador de internet chinês determinou que as redes sociais fossem removidas, alegando preocupações com a segurança nacional. E aí um porta-voz da Apple disse que somos obrigados a seguir as leis do país em que operamos, mesmo quando não concordamos. E além do WhatsApp e do Threads, o Telegram e o Signal também foram tirados da loja. Mas existe, né? Existe um contexto por trás. A ação contra esses serviços de tecnologia dos Estados Unidos é considerada uma resposta às medidas dos americanos que tentaram banir o TikTok lá do país, o TikTok que é chinês. E se tem lançamento? E se tem gente saindo do mercado? Tem gente que faz um recall, volta e depois é lançado de novo. A Tesla anunciou um recall de 3.878 unidades da sua picape do futuro, o Cybertruck. Elas foram fabricadas entre novembro de 2023 e abril de 2024. Agora, saíram da fábrica e vão voltar. E o motivo é o risco de pedais do acelerador ficarem presos no acabamento interno do carro. Pô, vamos combinar a picape do futuro, o um errinho desse. Deixa o Musk conhecer o Escort da minha mãe, que tem 30 anos nas costas, nunca fez um recall. Vala-me Deus, né? Mas a fabricante de carros elétricos do bilionário Elon Musk se comprometeu a resolver o problema sem custo adicional para os proprietários do Cybertruck. O mínimo, né? Senão tinha que chamar o Celso Russo Mano. Até porque, cara, olha esse valor. Lançada no fim do ano passado, a picape custa mais ou menos 96 mil dólares, o que dá pra gente mais de 500 mil e cacetada. Dá pra gente não, porque não dá pra mim, mas o programa dá, deu por hoje. Obrigada pela sua companhia. E sabe com quem que a gente começa a semana? Antes de eu dizer, pelo amor de Deus, você volta aqui amanhã, hein? Vamos manter essa audiência, me ajudar a manter o meu trabalho. E além disso, você fica bem informado. Agora eu já posso dizer, né? Vamos terminar com o saudoso Tremendão. E essa música, junto com todas as outras que encerra o programa, tá lá na nossa playlist Um Som no Pé do Ouvido no Spotify. Até amanhã!
Eu não quero mais conversa com quem não tem amor. Gente certa é gente aberta, se o amor chamar, eu vou. Pode ser muito bonito o mar, o sol e a flor. Mas se não abrir comigo, não vou, não vou. As pessoas que caminham, seja lá pra onde for, é uma gente que é tão minha, que eu vou. Nada com isso. Veio a vida e não amor. Gente certa, gente aberta, se o amor chamar.